documento tem que ser melhorado, o documento, a Conta Geral de Estado, que foi negligenciado durante muitos anos, mas que agora está a ser claramente melhorado e cujo potencial está claramente, ou no potencial estamos a investir, vai reconhecer no documento de 2024 um conjunto de melhorias importantes, nomeadamente a inclusão da lógica da orçamentação por programas, da revisão da despesa, da orçamentação associada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a orçamentação verde e à lei de bases do clima, a orçamentação com perspectiva de género e, muito importante, aos mapas da entidade contabilística Estado. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes referiu as questões da tempestividade e património imobiliário, relativamente às quais já respondi, fez uma alusão a Benjamin Franklin e, simultaneamente, pediu um voto de confiança. Eu pensei que fosse prometer a erradicação dos impostos e até da morte, seria um bom slogan para as próximas eleições. Do PS e do Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Bom, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos vem elencar as medidas de, segundo ele, devolução do dividendo inflacionista. Ora, muito bem, essas medidas já estão incluídas no saldo, portanto, os 7 mil milhões é aquilo que sobra depois das medidas, ou seja, são 7 mil milhões que não foram distribuídos, e essa era essa a questão. Relativamente à questão do PIB, o número que eu apresentei é o número que consta da Conta Geral do Estado, que é aquilo que eu vim aqui fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os 3,1% ocorrem ainda na ressaca da abertura, ou na ressaca da pandemia e do efeito da reabertura. Se assim não fosse, o PS, no seu cenário eleitoral para as eleições de 2025, não tinham previsto um crescimento do PIB em 2026 de 2,1%, em 2027 de 1,7%, em 2028 e 2029 de 2,0%. Portanto, aquilo que o Partido Socialista acha que, sobre a sua batuta, conseguia crescer, não ultrapassava os 2%. Este Governo veio para fazer diferente, este Governo está a fazer diferente e os resultados vão-se ver ao longo desta legislatura. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar ao próximo ponto da ordem de trabalhos, que é o ponto 3. Proposta de lei 26 do Governo. Portanto, penso que o Governo fará a intervenção inicial e, portanto, a Sra. Ministra da Justiça tem a palavra, quando quiser, para dar início a este ponto. Tem até 6 minutos para a sua intervenção inicial.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal é um país oceânico, temos uma costa de cerca de 2.500 quilómetros e é uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo. O nosso triângulo marítimo, formado pelo continente, os Açores e a Madeira, representa quase metade do total das águas marinhas sob jurisdição dos Estados-membros da União Europeia em espaços adjacentes ao continente europeu. Esta riqueza e esta posição estratégica trazem enormes responsabilidades. A nossa costa é uma das principais portas de entrada marítima da Europa, seja a partir de África, seja da América. Desde 2020, que se tem verificado em Portugal um significativo aumento da detecção e apreensão de embarcações insufláveis e semirrígidas de alta velocidade, por vezes também referidas como lanchas voadoras ou narcolanchas. As embarcações de alta velocidade, ou EAV. São cada vez mais frequentes os casos de utilização de tais embarcações por organizações criminosas para a introdução de produtos estupefacientes no espaço europeu, principalmente haxixe e cocaína, maioritariamente através de transbordo ou de descarga direta em zonas costeiras. Tratam-se de embarcações que são o resultado da evolução técnica experienciada no setor da construção naval, em especial na última década. Estas embarcações beneficiam de concessões especiais que as diferenciam das demais embarcações. Estão esmagadoramente em causa embarcações com elevadíssima capacidade de propulsão que atingem grandes velocidades, mesmo que estejam carregadas de carga que pode chegar a 6 toneladas. Estas características permitem a entrada rápida em território nacional, mas também permitem a fuga a alta velocidade. Sabe-se que a utilização de lanchas rápidas nestes cenários traduz um nível de sofisticação próprio de organizações criminosas altamente estruturadas. Não raras vezes, quando detectada a aproximação das autoridades, não hesitam em lançar a carga ilícita ao mar por forma a escapar ao quadro sancionatório atualmente em vigor. Sucede que o regime legal aplicável a este tipo de embarcações tem mais de 30 anos, tendo sido aprovado pelo Decreto-Lei 249/90, de 1 de agosto. E hoje podemos afirmar, sem qualquer dúvida, que as atuais normas de caráter administrativo são insuficientes, mas também que o regime sancionatório ali fixado, de natureza contra a ordem nacional apenas, não se revela eficaz para tutelar de forma adequada os bens jurídicos ameaçados pela utilização das AEV para fins ilícitos. Acresce que a Espanha proibiu a utilização destas embarcações e, com esta mudança, passámos a ver uma mudança de rotas de tráfico para a costa portuguesa. E este é o contexto em que nos encontramos e, por isso, é urgente atualizar e muscular o quadro legal nacional. O novo regime que o Governo pretende aprovar visa proceder às seguintes principais alterações. Atualizar a definição de embarcações de alta velocidade. Alterar as regras administrativas de controlo destas embarcações. Fixar um regime contra a ordem nacional mais severo, designadamente aumentando os montantes das coimas. Tipificar novos crimes, designadamente a infração de regras sobre embarcações de alta velocidade e o comando destas embarcações sem habilitação legal. Prever a possibilidade de imposição de caução para arguidos não domiciliados em Portugal, sempre que não pretendam efetuar o pagamento voluntário da coima. Estabelecer o regime de perda de instrumentos, produtos e vantagens pelas infrações penais e contraordenacionais a tipificar. O Governo confia que esta proposta merece o apoio da Assembleia, a bem da luta contra o narcotráfico e a criminalidade organizada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tenho um pedido de esclarecimento que vai ser feito pelo Grupo Parlamentar do Chega, pela Sra. Deputada Catarina Salgueiro. Tem até 2 minutos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, o Chega reconhece que o aumento das embarcações de alta velocidade trazem riscos reais que justificam regras claras e um regime sancionatório. Garantir a segurança de utilizadores e banhistas é, de facto, essencial. No entanto, não podemos aceitar legislar sem dados concretos que comprovem a necessidade desta intervenção. Estatísticas de acidentes e relatórios de risco devem sustentar qualquer diploma, sob pena de criarmos leis baseadas apenas em percepções. Também é fundamental que a lei seja execuível. Dar poderes à autoridade marítima é positivo, mas sem reforço de meios humanos e logísticos, a fiscalização será ineficaz. O Chega defende que utilizadores responsáveis não devem ser penalizados com burocracia excessiva ou sanções desproporcionadas. As regras e coimas devem atingir apenas quem coloca em risco terceiros. Portanto, apoiamos medidas que promovam segurança e equilíbrio entre a liberdade e responsabilidade, mas rejeitamos leis feitas apenas para parecerem rigorosas no papel. Precisamos de legislação prática, justa e eficaz, que proteja verdadeiramente os portugueses. Questiono. Que dados concretos sustentam a necessidade de criar um regime especial? Que meios adicionais terão as autoridades marítimas para garantir a aplicação da lei? E como garante o Governo que este regime não penaliza quem utiliza embarcações de forma responsável? Muito obrigado.
Muito, Muito obrigado. Para responder, também até 2 minutos, tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Salgueiro. Bom, de facto, os dados estão aí, existem, e relativamente, para lhe dar um exemplo, aos inquéritos que foram registados entre 2020 e 2025, nós temos um total de 126 inquéritos instaurados só com o atual enquadramento legal. Sabemos nós que muitos casos escapam ao crivo e à malha da repressão. Porquê? Porque, como eu tive a oportunidade de explicar, as embarcações de alta velocidade, quando se percebem de uma aproximação das autoridades marítimas, da Polícia Judiciária e de outras entidades, atiram para fora da embarcação o produto do crime e, por isso, a própria detenção de uma embarcação de alta velocidade não constitui em si um crime. Mas, ainda assim, conseguimos ter 126 inquéritos abertos. Temos também, em termos de número de intervenientes, temos um total de 265 intervenientes, até entre 2000 e 2025. Notámos um aumento expressivo em 2024, desde 2023, que a malha tem vindo a apertar. E porquê? Porque coincide exatamente com as alterações que foram feitas no regime espanhol. Foi claro e notório que a alteração legislativa em Espanha produziu um reencaminhamento das rotas para Portugal. E, por isso, os dados existem. Não vou dizer que estão nas notícias, porque estão diariamente, mas há dados concretos e a senhora deputada poderá conhecê-los com maior detalhe. Quanto aos meios humanos, o Governo tem feito esforço a todos os níveis para reforçar os meios humanos, e os meios humanos existem. Aqui não se trata de reforçar meios humanos, trata-se de dar maior efetividade à atuação das polícias e da autoridade marítima. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Não havendo inscrições dos grupos parlamentares, pergunto se podemos passar ao encerramento deste ponto. E darei novamente a palavra ao Governo. Então, pelo grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco José Martins, que tem até 6 minutos para a sua intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, está hoje em apreciação um novo regime jurídico aplicável às embarcações de alta velocidade, aprovado pelo Decreto-Lei 249/90, de 1 de agosto, na sua redação atual, para tanto justificando o Governo esta iniciativa, com a circunstância de que este diploma não se considera já eficaz para tutelar os bens jurídicos que a utilização de embarcações de alta velocidade para fins ilícitos, nomeadamente no âmbito das novas rotas de tráfico de estupefacientes, pode pelo menos fazer perigar. Neste contexto, esta proposta de lei pretende aprovar um novo regime jurídico aplicável às embarcações de alta velocidade e o respectivo regime sancionatório, dotado de maior efeito preventivo no que respeita à prática de condutas ilícitas que se fazem sentir no âmbito do tráfico de estupefacientes, mas que se mostre mais eficiente e eficaz no plano da promoção da segurança na utilização das embarcações. No intuito de cumprir tais objetivos, é a propósito dos proponentes, entre outros, tipificar ex novo os crimes de infração de regras sobre embarcações e do seu comando sem habilitação legal, fixar um regime contraordenacional mais severo, com montantes de coimas que nos seus limites máximos e mínimos está para além do previsto no regime de ilícito de mera ordenação social, aprovado pelo Decreto-Lei 433/82, na sua redação atual, e estabelecer um regime de perda de instrumentos, produtos e vantagens pelas infrações penais e contraordenacionais a tipificar. Aliás, a importância que esta matéria reveste encontrou já expressão na legislatura anterior, quando então o Governo da AD apresentou idêntica iniciativa, a qual não teve desenvolvimento em face da prematura cessação de funções desse Governo. Todavia, parece pacífico na sociedade portuguesa a necessidade de regular de forma mais eficaz e prática a prática de condutas ilícitas que gravitam em torno do tráfico de estupefacientes, mas também no plano da promoção mais eficaz da segurança na utilização dessas embarcações. Aliás, o relatório